Olha só, esses ovos aqui custam 3 vezes mais do que esses ovos aqui. E a pergunta é, né? Vale a pena pagar bem mais em um ovo que é caipira, orgânico, etc., ao invés de simplesmente pegar o ovo mais barato do mercado? E o que justifica tanta diferença assim no preço, não é verdade? Será que isso reflete num valor nutricional superior ou mesmo na forma como as galinhas ou os animais, né, são tratados? Vamos ver tudo isso agora aqui de forma direta, baseada em ciência, e no final você vai poder escolher se vale a pena você colocar o seu dinheirinho aí num ovo aí superior, mais caro, ou se compra mesmo o ovo mais barato que você encontra. Se você é novo aqui, bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador independente de ciência da nutrição, autor best-seller também e criador do único método metabólico de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. Eu tô aqui semanalmente com você, tentando te ajudar a ficar mais em forma, atingir seu peso ideal, emagrecer de vez e recuperar profundamente a sua saúde, sempre baseado em ciência e sempre sem balelas. Então vamos começar direto aqui, te contando aqui as diferentes categorias de ovos que existem aí no Brasil, a diferença entre elas, para você ficar esperto também, depois te mostrar a diferença dos ovos, né, de cada uma dessas categorias, a cor e tudo mais, inclusive o valor nutricional, se vale a pena essa diferença toda, né, a forma como os animais são criados e no final a minha conclusão aí, se vale ou não vale a pena pagar bem mais num ovo aí de qualidade, digamos assim, e você vai poder tomar sua decisão também. Então vamos para as categorias mais comuns aqui. O mais tradicional, o mais comum de todos, aquele que a gente vê em documentários, etc., são os ovos criados num processo industrial com as galinhas aí presas em gaiola, certo? E aqui a gente vê aquelas imagens sempre das galinhas, aquele monte de galinha presas, né, em gaiolas e dentro de um galpão também, super automatizado, sem acesso externo nenhum, né, nesse lugar, e alimentadas tipicamente com grãos transgênicos como soja, como milho, etc. E ainda assim, essas galinhas fazem uso do que a gente chama de melhoradores de desempenho, que são meio que antibióticos, né, que fazem a galinha, enfim, melhorar o desempenho de ficar colocando ovos. Então esse é, digamos, o pior cenário no cenário industrial de produção em série, etc. Agora existe uma coisa que a gente chama de avicultura alternativa. E aqui que eles dizem nesse artigo, por exemplo, né, quanto à produção de ovos, há 4 categorias e sistemas alternativos. Os ovos de galinha livres de gaiola, né? Os ovos caipiras livres de antibióticos e também os orgânicos. O ganho também é referente ao bem-estar das aves, que são todas criadas livres de gaiolas, ou seja, soltas no piso do galpão. Eles continuam. As densidades do alojamento dentro do galpão variam de 9 aves por metro quadrado, né, que são as galinhas livres de gaiola, 7 aves por metro quadrado, no caso dos ovos livres de antibiótico e ovos caipiras, e 6 aves por metro quadrado, no caso dos ovos orgânicos. Além desse espaço interno, as galinhas também caipiras e as orgânicas ainda têm um acesso ao piquete, um acesso externo, onde tem aí 0,5 metro quadrado por ave e 1 metro quadrado no caso das caipiras e 1 metro quadrado no caso das galinhas orgânicas, e esse piquete é rotacionado. E eles finalizam dizendo que todas as categorias de criação alternativa aqui proíbem o uso de melhoradores de desempenho de origem antibiótica na ração, exceto os ovos de galinha livre de gaiola, que não são os caipiras ou não são os orgânicos. Então, vamos ver o que são essas galinhas livres de gaiola. Digamos, é um passo acima das galinhas presas em gaiola, certo? Então, a única coisa diferente, basicamente, aí, é que essas galinhas são literalmente livres de gaiola. Então, elas ficam soltas no chão lá do galpão. Além disso, eles dizem que precisa ter lá dentro ninhos e poleiros, né, para ter um bom manejo lá dos animais. Os ovos devem ser colhidos pelo menos 2 vezes por dia, geralmente manualmente ou de forma automatizada, e ainda assim é permitido, neste caso, o uso desses antibióticos, desses melhoradores de desempenho nesses casos. E as galinhas devem ter 6 horas no mínimo aí de escuridão para poder descansar. Então é um passinho acima daquelas galinhas tradicionais de gaiola, certo? Depois, dando mais um passo acima, nós temos aqui a outra categoria, que são os ovos livres de antibióticos. E aqui as galinhas também são soltas no galpão, não estão em gaiolas, né? Mas não tem também acesso externo nenhum ao piquete, que eles chamam, né? Então elas recebem obrigatoriamente também uma alimentação de origem vegetal aqui, mas elas são livres desses melhoradores de desempenho nesse caso, né? Isso significa que eles não podem utilizar então nenhum antibiótico, nenhum quimioterápico e também nenhum anticoccidiano aqui por toda a sua vida, né? Então essa é a diferença, então a gente está um passinho um pouco acima. Então dando um passo mais acima, nós chegamos aqui nos ovos ovos caipiras, uma coisa importante a se ter em mente aqui que eles mencionam, não é a galinha que é caipira, digamos assim, é o ovo que é caipira, né? Ou seja, dependendo da raça da galinha, o ovo caipira pode ser branco ou pode ser vermelho no geral, certo? Agora, por ser um ovo caipira, ele precisa atender, né, teoricamente, a norma da ABNT aqui, a 16437 de 2016, onde a galinha deve ser solta dentro do galpão, né? E ter acesso ao piquete também, onde tem um espaço disponível que deve ser de no mínimo 0,5 metro quadrado aí por ave, como nós vimos. E obrigatoriamente essas galinhas não podem fazer uso de melhoradores de desempenho, ok? Como aqui o Marcos Batista, que é presidente da AVAL, que é a Sociedade Brasileira de Avicultura Alternativa, disse, ele falou, o método de produção é rústico, artesanal, sem uso de antibióticos profiláticos, os chamados melhoradores de desempenho. Soa tão legal, né? Mas, sei lá, é difícil acreditar que seja tão rústico, artesanal assim, na verdade, né? Porque os pré-requisitos são melhores do que as outras categorias que nós vimos, mas ainda assim deixa um pouco de margem no ar aí, né? Não sei. Então, acredito que sim, tem muita gente que cria óleo... Esses ovos caipira de forma bastante rústica, artesanal, ótimo, bom para eles. Mas deve ter gente também tentando passar a perna nesse quesito, né? E agora, dando um passo mais acima ainda, que seria a categoria mais superior que nós temos aqui no Brasil até o momento, até onde eu sei, que são os ovos orgânicos. Então, nesse caso, além de todos os manejos e pré-requisitos que já existem nas categorias anteriores que nós vimos, as galinhas, nesse caso, ainda têm um acesso ao piquete, só que agora com mais espaço por ave lá fora no piquete do que as galinhas aí do sistema caipira, certo? Então, e também elas não podem receber nenhum tipo de alimento transgênico, de grãos transgênicos, soja, milho transgênico. Então, essa é uma diferença. Então, tem mais espaço e não recebe aí alimentação transgênica, né? Sobre os medicamentos utilizados, etc., também são livres de antibióticos, não podem utilizar melhoradores de desempenho. Mas sobre medicamentos no geral, o que a Certified Humane Brasil aqui, que é a primeira, uma das maiores certificadoras de bem-estar animal que tem no Brasil, o que eles dizem, segundo eles aqui, é o seguinte. No sistema caipira, as galinhas podem receber antibióticos e outros medicamentos sempre que for necessário tratar doenças, não como prevenção, e desde que sejam prescritos por um veterinário. Então ainda pode ocorrer, né, essa uso de medicamentos no caso de tratar doença, mas não como profilático para prevenir ou para melhorar o desempenho da galinha. E do sistema orgânico, eles falam que em caso de doença, né, as aves devem ser tratadas com medicamentos que sejam incluídos numa lista de substâncias autorizadas pela legislação dos alimentos orgânicos. A utilização de produtos quimiossintéticos artificiais só poderá ocorrer se os produtos listados não estiverem surtindo efeito e o animal estiver em sofrimento ou risco de morte sob condições especiais estabelecidas pelo regulamento orgânico. Além disso, parece que essas normas da ABNT, essas normas que nós vimos aqui, são mais recomendações do que leis de fato, de acordo com isso que está escrito aqui, ó. Eles falam que quando o assunto é a produção de ovos alternativos, a não homologação da norma ABNT também é um desafio. Como dissemos, as normas são recomendações e, portanto, para terem poder de lei, é preciso ter a chancela do MAPA. Então, pelo menos esse é o caso, era o caso até 2019, né? Então, não sei como está a situação agora. Então, existem recomendações boas, algum controle bom, mas se isso é garantido de fato que todo mundo siga isso, isso eu já não sei com certeza absoluta, mas existe essa diferença de categoria, né? Agora, qual é a diferença entre os ovos de fato, né, produzidos para essas galinhas de categorias diferentes? Afinal, é o produto que nós vamos comer, ingerir de fato, né? Então, nessa foto, por exemplo, aqui, você pode ver vários ovos, começando na sua esquerda, o ovo tradicional, aquele de galinhas que são enjauladas, certo? Aí, começa a vir para a direita aqui, com galinhas, né, livres de antibiótico, depois galinhas que são caipiras e, por último, galinhas que são orgânicas aqui. Então, a gente vê uma diferença na cor dessa gema, né? A gente vê uma cor nessa gema. Então, aquela geminha mais clara, pálida, geralmente é um sinal de uma alimentação aí inteira, de uma ração de milho e de soja, e sem exposição solar, basicamente. Aquela coisa que nós, enfim, aquele ovo que não parece tão apetitoso assim. Então, essa gema pálida geralmente é sinal disso. Então, à medida que a galinha tem mais acesso a outros alimentos, a outras plantas, a ciscar por aí, tem a luz solar, etc., tem uma qualidade maior na sua ração, no que ela come, você começa a ver uma maior concentração de cor, né, de um amarelo, de um laranjado nessa gema. A gente vê isso também aqui nessa panela, uma diferença bastante grande aqui entre a gema, né, mais laranjada aqui do ovo orgânico, depois um pouquinho menos aqui do ovo caipira, mas ainda assim bem superior àquela cor pálida amarela do ovo de menor categoria, de uma categoria inferior, né? Mas além da cor, qual a diferença nutricionalmente falando desses ovos aí? Será que vale a pena, não é verdade? Dá um tapa nesse botão de gostei, essas informações até agora estão sendo úteis para vocês, estão te ajudando. E se você não segue esse canal ainda, esse tipo de informação dessa forma você não vê em outro lugar. Então siga o canal e nas mídias sociais, procura lá Rodrigo Polesso, que eu estou em qualquer lugar. Então, nutricionalmente falando, as galinhas caipiras e as orgânicas, ou seja, as galinhas que têm acesso ao piquete, acesso externo, elas tendem a ciscar, né, a comer coisas diferentes, insetos, plantas, coisinhas que tem lá no chão, além da sua ração normal. E isso reflete no aumento de carotenoides na gema desses ovos, né, produzidos por essas galinhas, que dá essa diferença em cor que a gente viu nas gemas. Isso geralmente indica, como eu falei, uma ração de maior qualidade, certo? Então, carotenoides são tipo pré-vitamina A, na verdade, né? Que o corpo pode ou não converter em retinol, que é de fato a versão biodisponível da vitamina A no corpo. Então, aquele ovinho mais concentrado, aquele amarelo bonito, geralmente tem mais carotenoides, maior potencial de converter em vitamina A, que é importante para o nosso corpo. Agora, considere esse bom estudo aqui feito pela Universidade da Pensilvânia em 2010, onde eles testaram a diferença entre nutrientes de várias, né, galinhas criadas aí de forma no galpão normal, né, lá dentro sem acesso à luz solar, e também galinhas criadas com bastante acesso externo, para ver se tinha diferença aí em alguns nutrientes desses ovos. Então, eles dizem que, comparado aos ovos de galinhas de gaiola, os ovos de galinha de pastagem, ou seja, com acesso externo, tiveram aí o dobro de vitamina E nos ovos e também 2,5 vezes mais ômega 3 no total, comparado às galinhas de galpão. Então, bem mais ômega 3, mais vitamina E, interessante, né? E agora, muito importante aqui, esses ovos tiveram menos da metade da ração ômega 6 para ômega 3. E este, na minha opinião, é o principal ponto, é a principal diferença, porque como eu venho falando para vocês aqui há bastante tempo, né? O consumo exagerado de ômega 6, gorduras poliinsaturadas, ácido linoleico, etc., tem sido um grande problema na saúde humana, tanto em saúde como a questão de promover ganho de peso, oxidação do corpo, etc. Então, um ovo, numa galinha superior, né? Ele tende a ter uma ração menor de ômega 6 e ômega 3, ou seja, tem mais ômega 3 e menos ômega 6 em comparação, tendo um equilíbrio melhor entre essas duas gorduras. Então, teoricamente, sendo mais anti-inflamatório um pouco. Esse ponto é muito, muito importante aqui, porque o tipo de gordura que você come no seu dia a dia define em grande parte o tipo de saúde que você tem. E se tem essa diferença grande aqui entre o perfil lipídico dos ovos, isso é muito importante se prestar atenção. Inclusive, esse outro estudo aqui da Espanha, que comparou os ovos de galinhas alimentados com ração comercial com ovos de galinhas que receberam acesso externo para ciscar à vontade, verificou que esses ovos, né, que as galinhas podiam ciscar à vontade, tinham 2,6 vezes menos ácido linoleico, que é um ácido graxo ômega 6 extremamente problemático, né, do que os outros ovos, e 20 vezes mais ácido linolênico, que é um ômega 3 aqui. Então, de novo, tinha menos ômega 6 ácido linoleico, que é terrível para sua saúde, e mais do ômega 3, dando uma contrabalanceada aí nessa nossa balança de fato aí, né? E se você quer saber um pouco mais sobre o impacto dos tipos de gorduras no seu corpo, procure aí Rodrigo Polesso gorduras, Rodrigo Polesso óleos. Eu tenho vários vídeos falando sobre a importância dos tipos de gordura que você consome no seu dia a dia e de quão importante é evitar o consumo frequente e grande dessas gorduras poliinsaturadas que a gente tem no óleo de soja, de milho, de girassol, de canola, em todas as margarinas também. Eles dizem ainda que a concentração de vitamina A foi 38% superior nesses ovos de pastagem. Muito bom. Outra coisa interessante, quanto de vitamina D tem dentro desses ovos? Bom, esse estudo mostra que a quantidade de vitamina D3 contida na gema foi de 3 a 4 vezes maior nos grupos de galinhas aí que foram expostas à luz do sol, comparado com as galinhas que não foram expostas à luz do sol. Que diferença grande, né? Que diferença grande. Será que vale a pena? Você me diz. Em termos de proteína no ovo, muda-se muito pouco. É meio insignificante a diferença aqui. Então, ao meu ver, né, se a gente for ver os ovos de pastagem, ou ovos caipiras, ou ovos orgânicos, que as galinhas têm acesso ao exterior, a uma alimentação de maior qualidade, que podem ciscar aqui e ali um pouco mais, eles têm, de fato, um valor nutricional superior, ok? E também, em termos de perfil lipídico, também tem um perfil lipídico mais favorável, como nós vimos. Então a gente vê isso aqui. Agora, a conclusão, a pergunta que a gente fez no começo lá, será que vale a pena então pagar bem mais, que eu falei, no ovo de maior qualidade, né, do que um ovo Baratex lá que você vê lá no mercado, mais baratinho? Então será que vale a pena essa diferença, né? A minha resposta é a seguinte: se você tem dinheiro para investir nisso, sim. Eu, pessoalmente, acho que vale a pena, se esse dinheiro não vai te faltar de outras formas, vale a pena investir nisso, sim. Até porque você vota com o seu dinheiro. Então, se você pode gastar, ao você comprar um ovo de maior qualidade, você está patrocinando aquela indústria, aquele criador lá de galinhas, que faz um trabalho respeitando as regras de melhor forma. Então, você acaba votando com o seu dinheiro, não é verdade? Isso eu acho importante, se você consegue. Agora, se realmente está apertado e você não consegue investir essa diferença em ovos, você pode comprar o mais barato lá, que, como de qualquer forma, o ovo continua sendo ainda um alimento extremamente nutritivo, apesar dessas diferenças. Ele pode ser uma adição excepcional aí à sua alimentação forte. E esse é basicamente o veredito, né? O que você come tem muito mais impacto na sua saúde, na sua boa forma, do que o quanto você come. Então, ao invés de buscar essa obsessão que o pessoal tem por aí por comer menos, estar mais, se todo mundo se preocupasse em comer melhor, ao invés de comer menos, as coisas iam começar a se resolver por si só. Inclusive, se a sua prioridade no momento é emagrecer naturalmente, né, resolvendo meio que a causa raiz do ganho de peso e desbloqueando metabolicamente a queima de gordura até atingir seu peso ideal, e você quer fazer isso com a minha ajuda, tudo passo a passo, guiado com listas de alimentos, né, exemplos de cardápios, fotos das minhas próprias refeições, áudios motivacionais, receitas incríveis, práticas e saborosas lá, você pode fazer tudo isso se tornando um acelerador, né, ou uma aceleradora, entrando no meu programa Acelerador Emagrecer de Vez. Você pode fazer isso com um risco absolutamente zero e a minha garantia dupla para você ter paz mental. É só você entrar aí agora em aceleradoremagrecer.com.br e o link também está na descrição, está nos comentários. Então faça lá, faça o teste e veja os resultados na sua própria pele. Deixe os resultados falarem por si só, ok? Então, se essa é a sua prioridade, entra em aceleradoremagrecer.com.br ou veja os links que eu coloquei abaixo aqui. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você, tenha te ajudado a tomar melhores decisões e me conta aqui então nos comentários que tipo de ovo que você consome no seu dia a dia, para saber se você está convencido, se você vai mudar ou não vai mudar, o que você acha. Me conta e a gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.